Resumo da semana.
Bom, agora a gente está aqui, o resumo da semana, uma semana que foi marcada pela votação de projetos indicados pela bancada feminina, também, né, por conta do mês da mulher, o mês de março, mas não só isso, movimentou os debates em plenário. E quem está aqui com a gente nos estúdios da Rádio e TV Câmara em Brasília para contar como é que foi essa semana é o repórter Antônio Vital, nosso setorista de plenário. Muito bom dia, Vital, tudo bem?
Olá, Raquel, olá, os ouvintes da Rádio Câmara, que nos assiste também pelo YouTube, pelas redes sociais, né, da Câmara.
Exatamente. E pela TV também.
Pela TV também, exato.
Estamos em todos os canais, Vital. Não tem como não te ver e falar aqui, ouvir sobre o resumo da semana. Semana indicada aí, muitas propostas indicadas pela bancada feminina. A gente começa por essas propostas, é isso?
Vamos lá, porque depois eu vou falar das confusões fora da pauta de votações, né? Então, né, já havia um entendimento aqui na Câmara desde o início do mês, né, desde o Dia da Mulher, de que seria dedicado um dia para a votação de projetos indicados pela bancada feminina da Câmara. Então, na terça-feira foram votados 5 projetos indicados pelas deputadas, né? Todos esses projetos, eles são de autoria e de relatoria de deputadas. Eles têm, 3 deles, eles tratam especificamente de direitos de crianças e adolescentes. Teve um também que trata de pacientes, trata de saúde, né? De tratamento de pacientes de câncer no SUS. E um outro que deu mais polêmica, eu vou explicar para você já qual foi. Vamos começar falando do câncer, que é o assunto de um dos projetos aprovados, que ele cria um sistema nacional de acompanhamento da pessoa com suspeita ou diagnóstico de câncer no SUS. O que significa isso? A ideia, na verdade, partiu da Comissão de Saúde da Câmara, 2 anos atrás, que fez uma série de audiências públicas para tentar descobrir como melhorar o tratamento e o diagnóstico dessas pessoas com câncer no sistema público de saúde. Então, o que os especialistas que sugeriram à comissão concluíram é que precisava haver um diagnóstico precoce e um acompanhamento dessas pessoas desde o momento que ingressavam na primeira consulta, para que houvesse um monitoramento dessas pessoas ao longo de todo o tratamento, de maneira a identificar, por exemplo, atrasos em exames, atrasos, né, no tratamento, etc. Né? Então, esse sistema que os especialistas chamam de navegação da pessoa dentro do sistema de saúde, a pessoa com o diagnóstico, já procura o posto de saúde e a partir daí ela vai ser monitorada ao longo de todo o tratamento para que os gestores do SUS possam identificar onde é que está havendo falhas ou não. Então isso envolve, por exemplo, busca ativa de pessoas com suspeita de câncer, envolve maior capacitação dos profissionais de saúde, etc. Então esse projeto foi aprovado por unanimidade, sem nenhum tipo de polêmica, na terça-feira.
Quer dizer, Vital, só lembrando, a gente até tem legislação dos 30 dias, dos 60 dias, que obriga ali que o paciente, por exemplo, teve o diagnóstico de câncer, tem 60 dias para começar o tratamento, mas muitas vezes ele se perde naquele tanto de vai e volta ali no SUS.
O que esse projeto faz é, a partir dessas leis que já obrigam, já tem esses prazos bem definidos, o que esse projeto faz é criar uma metodologia de acompanhamento.
Perfeito.
Né, para que haja efetivamente que as pessoas sejam monitoradas ao longo de todo o processo. Porque não adianta você falar, tem 30 dias para fazer um exame, mas se você não tem um sistema com um banco de dados que permita identificar se aquilo lá está sendo cumprido ou não, se tem uma falha, se a pessoa que está lá dentro desse prazo ainda não recebeu nenhum tipo de data para exame, etc. Se você não tem o sistema, que é justamente o que esse projeto faz, não adianta você ter uma lei que define os prazos.
Perfeito.
Né? Agora, teve outros 3 projetos que tratam de direitos de crianças e adolescentes. Um deles, que o pessoal já está apelidando de lei Larissa Manoela. Você lembra aquela atriz?
Sim,
que acabou...
Que deu aquela confusão com os pais.
Rompeu com os pais, que houve uma série de críticas em relação ao acesso dela aos bens produzidos pelo trabalho dela desde criança. Então, esse projeto que foi aprovado aqui na Câmara, ela busca proteger melhor essas crianças e adolescentes que, por alguma razão de trabalho, já conseguem um patrimônio, conseguem recursos. Por exemplo, isso é muito comum, casos de atores e atrizes mirins, né? Cantores, né? Músicos, pessoal esportista, então às vezes...
Lembrei até disso, né? Dos atletas, às vezes. Sim. Atletas que despontam ali antes dos 18
isso.
anos.
Então esse projeto, o que o projeto faz é dar algumas garantias, por exemplo... Ele classifica o que seriam condutas abusivas da parte dos pais. Uma delas seria a apropriação dos recursos, você não dá acesso ao filho sem nenhuma justificativa àquele recurso que é produzido pelo trabalho da criança ou do adolescente. Né? obriga, por exemplo, que os pais a prestarem contas, né? Você tem que prestar contas regularmente de como está sendo feita a administração desses recursos. E no caso de algum tipo de suspeita, de crítica ou alguma reclamação da parte da criança ou do adolescente, o juiz pode até determinar uma auditoria da gestão patrimonial. Isso foi aprovado. Todos esses projetos da bancada feminina, que foram 5, todos eles foram enviados para o Senado, viu? Não foi o único em relação a direitos das crianças, não. Teve um outro projeto que aumenta apenas para quem fornecer bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Hoje, na verdade, ele mantém a pena atual, que é de 2 a 4 anos, porém, no caso de a criança ou adolescente consumir a bebida alcoólica, essa pena pode ser aumentada até a metade. Tá? Então, é uma maneira de você tentar prevenir o consumo de álcool desde a infância ou adolescência, desde cedo. Né? O terceiro projeto relativo a direitos da criança que foi aprovado é um que rendeu alguma polêmica no plenário, porque ele acaba, de certa forma, atingindo também o marco civil da internet. Esse projeto foi apresentado com a finalidade de proteger crianças e adolescentes que são vítimas de crimes ou testemunhas de crimes. Então, estabelece pena para quem divulgar informações em qualquer meio de comunicação sobre essas crianças. Por exemplo, às vezes a criança pode ser a testemunha de um roubo, de um assassinato, né? Ou pode ter sido vítima de algum crime e essa exposição criar algum tipo de constrangimento ou dano psicológico. Então, esse projeto ele cria uma pena de 2 a 4 anos de prisão para quem divulgar essas informações. Além disso, estabelece que os provedores de internet terão que retirar conteúdos que identifiquem a criança ou que causem algum tipo de dano psicológico mediante simples notificação da pessoa. Além disso, não só tirar o conteúdo, como o projeto diz que é dever do provedor buscar outros links de outros conteúdos que foram reproduzidos a partir daquele lá e retirar tudo isso do ar a partir do momento em que a pessoa notificar o provedor, que pode ser uma rede social, pode ser um outro provedor de internet qualquer. Houve alguma discussão, apesar do projeto ter sido aprovado de maneira simbólica, como todos eles foram. Por exemplo, a deputada Adriana Ventura, do Novo, disse que o projeto é muito vago em relação às definições e é muito subjetivo em relação às obrigações dos próprios provedores, o que, segundo ela, poderiam gerar algum tipo de discussão jurídica a respeito disso. Mas de maneira também foi para o Senado, como os demais. Agora, o que rendeu mais discussão foi um projeto que cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados. Eu não sei se você conhece. Congados e reinados são tradições muito comuns, por exemplo, lá em Minas Gerais e alguns outros estados. Tem também em São Paulo, na Bahia, em Goiás. O que é o congado e o reinado? É uma espécie de procissão que já tem a origem no começo do século XIX. Ele mistura a religiosidade católica com algumas tradições africanas, porque uma tradição que remete também à chegada das pessoas escravizadas vindas da África ao Brasil. Então mistura religião católica com essas coisas, com essa de tradição
africana, isso, né? Como várias outras manifestações culturais brasileiras.
Por exemplo, a data escolhida para o dia para celebrar os congados e reinados é 7 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora do Rosário, que dentro da tradição católica brasileira, que tem todo o sincretismo religioso brasileiro, acaba sendo a padroeira dos reinados e congados, assim como outros santos católicos que eram também recebiam também a adoração das pessoas escravizadas, né, que no começo, se você for ver a história da escravidão, eram proibidas de cultuar sua própria religião. Então, além da Nossa Senhora do Rosário, tem também outros santos católicos, que São Benedito, Santa Efigênia. Só que quando foi votado esse projeto, que foi apresentado pela deputada Dandara, que é do PT de Minas Gerais, deputados da Frente Parlamentar Evangélica questionaram a votação, queriam ter que isso fosse melhor estudado, que disseram que tinha sido furado a fila na ordem de votações do plenário. Houve um certo debate a respeito disso, que durou mais de uma hora, mas acabou sendo aprovado. Então foi para o Senado esse projeto que torna 7 de outubro o Dia Nacional dos Congados e Reinados.
Essa também foi uma proposta indicada pela bancada feminina?
Também.
Também dentro do acordo das
propostas.
Dentro
do acordo. Projetos elaborados por mulheres e tiveram como relatoras mulheres deputadas no plenário. Então foram esses 5 projetos. Agora, na pauta da semana havia perspectiva de votação de outras coisas. Por exemplo, havia um projeto de interesse dos oficiais de justiça, inclusive que um grupo grande teve aqui, acompanhou as votações na terça-feira das galerias do plenário, defendendo o projeto que aumenta penas para crimes cometidos contra oficiais de justiça, que já existe essa legislação que protege, por exemplo, promotores do Ministério Público, juízes. Os oficiais de justiça também queriam estar incluídos nessas medidas de proteção por conta dos riscos da atividade. O projeto acabou não sendo nem entrando na pauta. Na quarta-feira não houve votações e, em grande parte, os deputados atribuíram a denúncia que foi aceita contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas no Supremo Tribunal Federal. Isso teve impacto nas votações, não só teve muita discussão a respeito disso no plenário, opondo, né, deputados da oposição e do governo.
E foi ao longo de quarta-feira praticamente toda, né, no plenário.
Quarta-feira não teve votações, não teve sequer ordem do dia. E na quinta-feira, que é um dia dedicado à votação de acordos internacionais, que geralmente são muito consensuais, havia 4 acordos na pauta do plenário e só 2 foram votados. Os deputados aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que não existem provas, criticam a condução do processo, que há a parcialidade, que seria uma discussão mais política que jurídica no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Já os deputados aliados ao governo defendem a denúncia, defendem a atuação do Supremo Tribunal Federal, dizem que houve sim uma tentativa de golpe de Estado e defendem penas para as pessoas acusadas e envolvidas. Existe o caso, os deputados bolsonaristas dizem que está havendo um exagero nas penas que estão sendo impostas às pessoas, principalmente aquelas que participaram dos ataques aqui ao prédio da Câmara, do Senado e do Palácio Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Isso impactou as votações ao longo da semana.
E eles têm defendido, o PL tem defendido a votação daquele projeto que está sendo chamado de PL da Anistia, né?
Isso. O PL fez uma obstrução durante a votação dos acordos internacionais, dizendo justamente que a obstrução será mantida até que a Câmara vote o projeto que garante anistia a essas pessoas. Então, essa semana, apesar da pauta que indicada pela bancada feminina, teve esses percalços políticos que impediram a votação de outros projetos. E foi essa semana.
Quer dizer, muito debate, votação também, e aí a gente entende que para as próximas semanas esses debates continuam com perspectivas aí de outros projetos, seja de consenso ou não, né, Vital?
Vamos ver como acontece aí, porque o julgamento vai, acho que ele vai correr ao longo do ano, né? Não vai ser uma coisa rápida, e existe um movimento aqui na Câmara para que seja realmente aprovada uma anistia para essas pessoas. Vamos ver como isso impacta nas votações do plenário.
Tá ok. Obrigada, Vital. Até o próximo resumo.
Até o próximo.